Trabalhadores da construção civil começam a retomar atividades em Porto Alegre, mesmo sem publicação de decreto municipal. Governo do Estado encaminha hoje à Assembleia Legislativa textos finais da reforma tributária com previsão de redução da alíquota básica de ICMS. Pedidos de seguro-desemprego atingem o menor nível desde o início da pandemia no Rio Grande do Sul.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8 horas. A semana começa com tempo seco e temperatura amena de 14 graus em Porto Alegre. A construção civil voltou ao trabalho na capital nessa segunda-feira. Mesmo sem a publicação do decreto municipal, o Sindicato da Construção Civil afirma que a retomada foi acordada com o prefeito Nelson Marquezan.
E desde as 7 horas da manhã, os trabalhadores já são vistos atuando em algumas obras da capital. Alguns foram convocados ainda na semana passada, mas ainda há dúvidas sobre os horários do expediente. Houve temeridade e medo de demissão nesse período em que os trabalhos ficaram suspensos. Em toda a cidade, 27 mil pessoas trabalham na construção civil. Os profissionais vistos estão usando máscaras e luvas de proteção. O Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, reforça que nos 62 dias em que foi permitido o andamento das obras em Porto Alegre, nenhum funcionário foi diagnosticado com coronavírus. A Prefeitura reforça que, sem a publicação do decreto, as atividades não estão liberadas para retomar. Do bairro Menino Deus, Thiago Boff.
A Prefeitura de Porto Alegre emitiu nota explicando o motivo de ainda não ter publicado o decreto que orienta a população quanto ao retorno das atividades nesta semana. A determinação aguarda o alinhamento dos termos com o Estado, Ministério Público e Judiciário. O texto cita ainda evitar prejuízos aos comerciantes e confusão, como a registrada no sábado. Porto Alegre havia permitido a abertura do comércio de sexta a domingo, sem restrição de horário para compras do Dia dos Pais. O governo do estado, por outro lado, havia limitado o funcionamento até às 4 horas da tarde. A justiça acatou um pedido do Ministério Público, que, por sua vez, foi acionado pela Procuradoria-Geral do Estado para impedir a abertura das lojas nesse domingo.
DTClean. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Trânsito.
Tem trânsito já bem congestionado nos acessos a Porto Alegre, tanto pela região do Aeroporto Salgado Filho quanto pela Freeway. Na região do Vale dos Sinos, tem lentidão no trecho de São Leopoldo, da BR-116. Houve dois acidentes, um em cada sentido, sobre a ponte do Rio dos Sinos. Somente danos materiais, mas tem congestionamento tanto para quem vem para Porto Alegre quanto para quem está indo em direção a Novo Hamburgo. Aqui na capital, não há acidentes e atendimento conforme a IPTC. Atenção no entorno da Arena do Grêmio, próximo a Voluntários da Pátria, há três porcos soltos e a IPTC e a Brigada Militar estão no local tentando retirar os animais da pista. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Tempo.
Temperatura de 14 graus em Porto Alegre, 13 em Caxias do Sul, 18 em Santa Maria, 14 em Pelotas e 16 em Rio Grande. A segunda-feira será de tempo firme no Rio Grande do Sul. Há previsão apenas de pancadas isoladas de chuva na fronteira com o Uruguai. O dia será de calor, com máximas que podem chegar aos 30 graus, principalmente na região metropolitana. Após disparar entre abril e maio, o avanço de pedidos de seguro-desemprego perdeu fôlego e atingiu o menor nível desde o início da crise do coronavírus no Rio Grande do Sul. Em julho, o estado registrou 32.700 solicitações do benefício voltado a trabalhadores formais demitidos sem justa causa. Trata-se do menor volume desde fevereiro, quando a pandemia ainda não causava prejuízos para empresas e famílias gaúchas. Conforme economistas, há sinais de que a maior destruição de empregos possa ter ficado para trás. O número de julho representa queda de 21,5% em relação a junho, além de uma baixa de 19% ante igual mês de 2019. Ainda nesta edição, Piratini divulga hoje resultados de pedidos de reconsideração ao mapa preliminar do distanciamento controlado. Governo do Estado inicia amanhã pagamento dos salários de julho.
DTClean. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Fique atento.
8 bairros de Porto Alegre devem ficar sem água nesta segunda-feira. A partir das 9 horas da manhã, equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos realizam intervenções para ampliar o abastecimento na estação de bombeamento de água tratada Manoel Elias 1. Os bairros afetados serão Jardim Carvalho, Morro Santana, Mário Quintana, Jardim Leopoldina, Rubem Berta, Jardim Itu, Jardim Sabará e Passo das Pedras. A previsão é que o abastecimento seja normalizado à noite. A Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta segunda-feira os novos saques do FGTS emergencial para trabalhadores nascidos em julho. O pagamento é em poupança social digital da Caixa, sendo crédito de no máximo R$ 1.045 por pessoa. O saque em espécie ou transferências, também para os nascidos em julho, vão estar liberados a partir de 17 de outubro. Por enquanto, o valor está disponível para retirada apenas para nascidos em janeiro e fevereiro. O governo do estado inicia amanhã o pagamento dos salários de julho. Serão depositados R$ 1.500 na conta de todos os servidores do executivo. Com isso, serão quitados os vencimentos de 24% das matrículas que recebem líquido até esse valor. Os que ganham acima vão receber o restante do salário de forma parcelada. Na quarta e na quinta-feira, há previsão de novos pagamentos nos valores de R$ 3.750 e R$ 3.250, respectivamente. Dessa forma, até o final da semana, 93% dos servidores terão recebido todo o salário. A previsão é quitar a folha de julho até 31 de agosto.
Deteclin. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Tempo bom em Porto Alegre, agora 14 graus é a temperatura, 8 horas 7 minutos. O Palácio Piratini divulga hoje o resultado dos 25 pedidos de reconsideração ao mapa preliminar do distanciamento controlado. Esse foi o menor número de pedidos desde o início do sistema de bandeiras. No levantamento inicial, 12 regiões estariam em cor vermelha e 9 em laranja. O mapa definitivo, após análise do gabinete de crise, passa a valer a partir de amanhã. O governo do estado encaminha hoje à Assembleia Legislativa os textos finais das propostas de reforma tributária. Eles terão poucas alterações em relação ao esboço apresentado em julho. A mudança mais significativa diz respeito à alíquota básica de ICMS, que passará de 18% para 17% já em 2021 e não de forma escalonada como estava previsto. Outra alteração diz respeito aos refrigerantes, que serão mantidos na alíquota básica de 17% e não na de 25% das bebidas alcoólicas. Energia, gasolina e telecomunicações, que hoje pagam 30%, cairão para 25%. Os textos serão detalhados a partir das 10 horas da manhã em entrevista do governador Eduardo Leite e do ministro, do secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso. Em instantes, o governo brasileiro envia nesta semana avião com suprimentos para o Líbano.
Deteclin. Economia no consumo de combustível só tem lá.
O presidente da Bielorrússia, Alexandre Lukashenko, foi reeleito com 80% dos votos nesse domingo e parte para um sexto mandato. A eleição, que não teve observadores internacionais, foi marcada pela prisão dos dois principais candidatos da oposição. A polícia reprimiu com bombas e canhões de água protestos contra o resultado. Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas. Durante a pandemia, o presidente da Bielorrússia não fechou fronteiras, comércio nem escolas e manteve os jogos esportivos nos estádios, além de sugerir que a população bebesse vodka e fizesse sauna contra a Covid-19. Pelo segundo dia seguido, violentos protestos contra o governo foram registrados em Beirute. Os milhares de manifestantes acusam as autoridades de negligência no caso da explosão no porto da cidade na terça-feira, que devastou metade da capital libanesa, matou 154 pessoas e feriu mais de 6 mil. Dois ministros renunciaram ontem e houve uma nova tentativa de tomada do parlamento, com confrontos entre manifestantes e as forças de segurança do país. E o governo brasileiro envia, na quarta-feira, uma aeronave da Força Aérea Brasileira com mais de 5 toneladas de medicamentos, insumos e equipamentos médico-hospitalares e alimentos para o Líbano. O avião vai transportar material que foi doado pelo Ministério da Saúde, além de medicamentos e alimentos que foram oferecidos pela comunidade libanesa no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro convidou para chefiar a missão brasileira que irá a Beirute o ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses. O ex-presidente ainda precisará, no entanto, de autorização da justiça antes de sair do Brasil.
Gasolina DT Clean, gasolina que proporciona economia no consumo de combustível, só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga.
Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.